está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 29 de dezembro de 2023.
E vamos ao destaque do dia: saúde.
Sancionada a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer.
Sistema Único de Saúde vai atuar para reduzir número de novos casos. Luciana Colares, de Holanda.
A política também inclui o cuidado integral, a reabilitação e os cuidados paliativos.
E começa a vigorar nova lista de doenças relacionadas ao trabalho.
Foram acrescentados 165 novos itens, como depressão e novos tipos de câncer provocados por condições insalubres de trabalho.
E também na Voz do Brasil de hoje:
queda nos índices de violência e combate ao roubo de celulares.
Temas da nossa entrevista com o ministro em exercício da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo, acesse o canal Gov no YouTube.
A taxa de pessoas desocupadas no país no trimestre de setembro a novembro deste ano ficou 7,5%, o que representa uma queda de 0,2% em relação ao trimestre anterior.
É o menor índice de desocupação registrado pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE, que começou em 2012.
Segundo Adriana Beringui, coordenadora de pesquisas por Amostra de Domicílios do IBGE, o índice está relacionado ao fato de quase 900 mil pessoas passaram a trabalhar.
Foi, sobretudo, influenciada pela expansão da população ocupada, que no trimestre cresceu aproximadamente 853 mil pessoas, né? Permitindo, portanto, esse recuo na taxa de desocupação. A expansão da ocupação fez com que o número de pessoas trabalhando no Brasil ficasse em aproximadamente 100 milhões de pessoas.
Com a entrada desse contingente de pessoas no mercado de trabalho, o número total de pessoas ocupadas no Brasil chegou a 100 milhões e 500 mil, o maior já registrado.
A pesquisa mostrou também que no mesmo período o rendimento médio dos trabalhadores aumentou, chegando a R$ 3.034.
E começou a vigorar hoje uma nova lista de doenças relacionadas ao trabalho.
Patologias de ordem psicológica, como depressão e alguns tipos de câncer, agora passam a ser consideradas doenças laborais.
A lista não era atualizada há 24 anos e terá 165 novos itens.
Oscilações de humor, impaciência, ansiedade, insônia e crises de choro. Esses foram alguns dos sintomas que o jornalista Túlio Moreira sentiu após 2 anos de trabalho em condições exaustivas. No psiquiatra, Túlio descobriu que estava com burnout, que é a síndrome do esgotamento profissional, depressão e transtorno de ansiedade.
O que eu mais sofria era com acúmulo de atividades. Eram muitas atividades para uma pessoa só. Praticamente não tinha tempo de fazer mais nada no trabalho, só parava um pouquinho para beber água e ir ao banheiro de vez em quando. E aí, ao longo de 2 anos, o acúmulo desse ritmo de trabalho me levou ao adoecimento.
Todas as 3 patologias diagnosticadas no Túlio foram incluídas pelo Ministério da Saúde na lista de doenças relacionadas ao trabalho. O rol de diagnósticos ganhou 165 novos itens, passando de 182 para 347 doenças. A lista não era atualizada há 24 anos. Covid-19, distúrbios musculoesqueléticos e outros tipos de cânceres que não estavam na versão anterior foram inseridos na lista. Luciene Aguiar, coordenadora-geral de Vigilância em Saúde do Trabalhador, do Ministério da Saúde, comenta a importância dessa lista para monitorar a situação dos trabalhadores brasileiros.
Com a lista em mãos e sabendo da ocupação do trabalhador e da trabalhadora, os profissionais de saúde conseguem identificar qual ou quais fatores de risco específicos aquele trabalhador está exposto. Como consequência, fica mais fácil para o profissional de saúde estabelecer o diagnóstico e o tratamento.
Entre 2007 e 2022, o SUS atendeu quase 3 milhões de casos de doenças ocupacionais. Quase 53% das notificações eram relativas a acidentes de trabalho grave. Somente em 2023, já são mais de 390 mil notificações de doenças relacionadas ao trabalho. Reportagem Luana Karen.
E também foi sancionada hoje lei que estabelece a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer.
A lei prevê criação de um sistema de dados para registrar suspeitas e confirmações da doença, assim como todo o processo de assistência à saúde.
De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, no Brasil são esperados 704 mil novos casos de câncer por ano entre 2023 e 2025. E um dos objetivos da política de prevenção e controle do câncer é diminuir a incidência de casos, além de garantir acesso ao cuidado integral, contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos diagnosticados e reduzir a mortalidade e a incapacidade causadas pela doença. Um dos primeiros passos é reduzir o número de casos, com foco na prevenção. Quem explica é o coordenador-geral de Prevenção e Controle do Câncer do Ministério da Saúde, Fernando Maia.
Como é que a gente diminui casos novos? É fundamentalmente mudando hábitos de vida, como o estímulo à alimentação saudável, atividade física, diminuição do sedentarismo, é trabalhar aí com uma diminuição do consumo de agrotóxicos, de ultraprocessados.
A política também inclui o cuidado integral, a reabilitação e os cuidados paliativos. O oncologista da rede pública, Nilson de Castro, comentou sobre a importância do cuidado com a pessoa que vive com câncer.
Quando ele já tem um médico que conhece ele, que controla ele, que tem, né, conhece os sintomas, que medica, você evita, assim, reduz muito o número de internações.
Está prevista ainda a criação de um banco de dados para facilitar a análise de informações sobre casos suspeitos e confirmados de câncer. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Os índices de violência no Brasil tiveram queda nos primeiros 10 meses do ano em comparação com o mesmo período de 2022.
Esse foi um dos temas da entrevista gravada que fizemos com o ministro em exercício da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli.
Ele também falou sobre o novo projeto Celular Seguro lançado pelo governo para inutilizar aparelhos telefônicos roubados. Acompanhe a entrevista. Ministro, vamos começar falando sobre a redução dos índices de violência no país. Foram avaliados 28 indicadores. O que a gente pode destacar desse resultado?
Olha, esse resultado é muito expressivo, principalmente porque nós estamos tratando do primeiro ano do governo. Nós tivemos redução do número de mortes violentas intencionais, que dessa redução até o final agora do mês de dezembro, a nossa expectativa é que chegue a 6%. Mas nós tivemos redução de homicídios, de latrocínio, de roubo de carros, de roubo de cargas, de feminicídios. Então foram reduções em todos os índices, como consequência do trabalho que nós fizemos ao longo do ano. Veja, no primeiro dia de governo, o presidente Lula assinou um decreto acabando com o liberou geral da venda de armas no Brasil. Todo mundo acompanhou o que aconteceu nos últimos 4 anos, uma bagunça. Era o liberou geral, qualquer pessoa podia ter 30 armas, podia ter armas, enfim. E a redução, essa revogação que o presidente Lula fez, criando critérios rígidos para que a pessoa possa ter uma arma, trouxe consequências objetivas, provando que mais arma não significa mais segurança. Muito pelo contrário, a gente reduziu as armas e, ao reduzir as armas, reduziu todos os índices de violência do Brasil.
Agora, ministro, os indicadores estão sendo apresentados com base no número de vítimas e não apenas de ocorrências, né? O que isso representa e qual é o impacto para a segurança pública de estados e municípios?
Veja, isso são vidas salvas, concretamente. Quando a gente fala de quase 6% de redução das mortes violentas intencionais, a gente está falando de pessoas que deixaram de morrer, pessoas que foram salvas. Esse não é um trabalho, claro, apenas do governo federal. A política de segurança pública, a gente tem insistido nisso, é no SUSP, a gente tem insistido no SUSP, no Sistema Único de Segurança Pública. Envolve desde o guarda municipal, que está lá na cidade, passa pela polícia militar, pela polícia civil, pela polícia rodoviária federal, pela força nacional, O nosso desafio na segurança pública é integrar todos esses agentes para que, de forma coordenada, baseada em dados, em evidências, em informações objetivas, a gente consiga planejar, agir com inteligência para reduzir esses índices. Política de segurança pública não é sair por aí dando tiro a esmo, né? Afetando, acertando inocentes. É agir com inteligência, com planejamento, como a nossa Polícia Federal tem feito, que agora acabou de prender o líder de uma organização criminosa no Rio de Janeiro sem dar um único tiro. É assim que se faz segurança pública.
Mudando de tema agora, vamos falar de segurança na Amazônia. Em novembro foi lançado o programa para combater o crime na região. Quais são as principais ações previstas nesse programa, que é chamado de AMAS e significa Amazônia, Segurança e Soberania?
Olha, esse é o maior investimento em segurança pública da história da região amazônica. A gente está falando de 2 bilhões de reais, serão 1,2 bilhão de reais do Fundo Amazônia, já aprovados pelo Fundo Amazônia, com apoio da ministra Marina Silva, do presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, um plano ousado para a região amazônica, serão mais 800 milhões do próprio Ministério, e nós vamos instalar 34 novas bases de segurança na Amazônia, 28 bases terrestres e 6 bases fluviais. Você sabe que na Amazônia boa parte dos crimes acontecem pelos rios, que são as avenidas na Amazônia, então serão 6 bases fluviais. Nós teremos um comando da Força Nacional em Manaus e teremos um centro de cooperação de polícia internacional também em Manaus. Por quê? Porque na Amazônia o crime não reconhece fronteira. Às vezes está no Brasil, atravessa para os outros países. Então será um centro de cooperação de polícia internacional na Amazônia. É um plano muito ousado. Aí envolve lanchas blindadas, helicópteros blindados, toda a tecnologia de monitoramento da região. A gente está muito confiante. A gente já teve um resultado expressivo esse ano, que foi a redução das queimadas na Amazônia. Reduzimos em praticamente metade os índices de queimadas, desmatamento na Amazônia, e com certeza com esse projeto a gente vai avançar ainda mais.
Agora, ministro, nosso assunto agora é o aplicativo Celular Seguro, que foi lançado no final desse mês para ajudar a combater o roubo de celulares, de telefones no país. O senhor pode explicar como funciona e qual o balanço do programa até o momento? Quantas pessoas cadastradas e também quantos celulares já foram bloqueados?
Olha, é muito simples. Você que está nos ouvindo, basta entrar no aplicativo, nas lojas, na Play Store, na Apple Store, e digitar lá, Celular Seguro. Você baixa o aplicativo, é muito simples, ou então você pode fazer o seu cadastro também pela página www.celularseguro, tudo junto, celularseguro.mj.gov.br. Você entra lá, cadastra o seu telefone, é muito simples, os dados principais, o número do telefone, e se você quiser, você pode cadastrar uma pessoa de confiança. Por quê? Porque se você perder o celular, como é que você vai bloquear? Você pode fazer contato com alguém da sua confiança e ela, se tiver cadastrada, pode bloquear em seu nome. O que acontece? Você foi roubado. Ou você liga para alguém de confiança que você cadastrou e essa pessoa bloqueia para você, ou você entra no computador, pela internet, e faz o próprio bloqueio. Na hora que você registra a ocorrência, esse arquivo vai imediatamente para a Anatel, que vai bloquear o aparelho através do e-mail, número de identificação do aparelho, e vai para os bancos também, que vão bloquear os aplicativos bancários, te protegendo naquele momento de sufoco, que você foi furtado ou roubado. Agora, em janeiro também, as operadoras de telefonia passarão a bloquear o chip, o número do telefone, de forma que você fica protegido com um único clique. Até o momento, nós já temos mais de 900 mil pessoas que se cadastraram e mais de 5 mil bloqueios já efetuados. Então, todo dia esse número cresce, cada vez mais pessoas aderindo. Então, é um mecanismo de segurança que a gente acredita que vai desestimular o roubo e furto de celular, porque veja só você, o ladrão vai roubar, um criminoso vai roubar o telefone. Se assim que ele roubar você bloquear, o telefone vai estar todo bloqueado. Para que ele vai roubar o telefone? Então vai perder o atrativo desse delito. A gente acredita que ele vai reduzir e também vai reduzir a possibilidade de receptação. Por isso a gente tem dito, não compre celular de origem duvidosa. que você vai comprar, ele vai parar de funcionar e você vai jogar o seu dinheiro no lixo.
Ministro, como você disse, qualquer pessoa pode inscrever na plataforma, mas como é que é feita a proteção dos dados das pessoas?
Olha, todas as empresas que aderiram ao projeto e o próprio Ministério, com o auxílio da Advocacia Geral da União, está seguindo as regras, as normas da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, eu vi que circulou por aí uma fake news de que isso ia ser usado como instrumento para o governo monitorar a vida das pessoas. Veja, isso é cascata, é mentira, não caia nessa. Você está com os dados protegidos e com um celular seguro, você com um clique, se for roubado ou furtado, você rapidamente bloqueia o teu celular. Se todo mundo fizer isso, os criminosos vão parar de roubar celular, porque eles vão saber, olha, não adianta, vai roubar, ele vai ficar bloqueado, e essa é a nossa intenção, fazer com que eles parem de roubar e furtar o celular das pessoas.
Bom, nós conversamos com o ministro em exercício do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli. Ministro, muito obrigado aqui pela entrevista à Voz do Brasil.
Eu que agradeço a oportunidade, foi um grande prazer poder conversar com vocês.
Brasil contra fake.
E conforme você ouviu do ministro interino da Justiça, ministro em exercício da Justiça, Ricardo Capelli, algumas notícias falsas têm circulado sobre o projeto Celular Seguro.
O governo alerta que não envia nenhum link para que o bloqueio dos celulares seja feito.
Os aparelhos são bloqueados apenas pelo aplicativo do Celular Seguro ou pelo site celularseguro.mj.gov.br, utilizando a autenticação da senha GovBR.
Esse é o tema do nosso boletim Brasil contra Fake de hoje.
Nesta semana circulou na internet e aplicativos de mensagens informações falsas sobre o projeto Celular Seguro, lançado recentemente pelo governo federal. As mentiras espalhadas por criminosos são tentativas de atacar o trabalho do governo e o projeto, que na verdade oferece uma solução eficaz para vítimas de furto ou roubo de celular. Não caia em links fraudulentos. O governo está atento e quem tentar golpes será responsabilizado legalmente. Em caso de furto ou roubo, o telefone será bloqueado, impedindo que fique útil para a venda. Além disso, ao bloquear as principais funções, evita-se que golpes sejam aplicados. Se o proprietário recuperar seu celular, basta entrar em contato com o operador e outros parceiros para reativar os acessos. Fique atento, confie nas fontes oficiais e aproveite os benefícios do projeto Celular Seguro para garantir a segurança do seu aparelho. Com colaboração de Jorge Marques, reportagem Leandro Molina.
Para mais informações, acesse gov.br/Brasil contra fake.
A Secretaria de Relações Institucionais do Governo Federal divulgou hoje um balanço da execução orçamentária de emendas parlamentares este ano.
Foram empenhados mais de R$34 bilhões em emendas parlamentares esse ano. O valor é o dobro do ano passado.
O ministro Alexandre Padilha destacou que as emendas são destinadas pelos parlamentares para projetos e obras nas suas regiões de origem, o que faz com que o dinheiro seja melhor empregado por estar alinhado com as necessidades locais.
Segundo o ministro, a execução das emendas parlamentares é apenas uma forma do governo destinar recursos aos estados e municípios.
Isso se soma também ao fato do governo do presidente Lula ter garantido o apoio às finanças dos municípios das prefeituras esse ano, com a compensação de recursos do Fundo de Participação dos Municípios. Termina o ano com os municípios com mais recursos para saúde, para educação, para infraestrutura, para habitação, para cultura.
Em 2023, o Brasil se firmou como um dos maiores produtores de alimentos do mundo.
E para reafirmar o compromisso com a produção agrícola, o governo bateu o recorde no financiamento da safra e também da agricultura familiar.
E criou novas políticas públicas para incentivar a permanência no campo.
É o que você confere na nossa retrospectiva sobre a agricultura.
Preparação da terra, plantio, colheita e venda. Para garantir a produção agrícola, o governo anunciou o maior plano safra da história, R$364 bilhões, para apoiar a produção de médios e grandes produtores rurais até junho de 2024. O valor representa um aumento de 27% em relação à safra anterior. E o Plano Safra veio com uma novidade, o incentivo à produção sustentável de alimentos com redução nas taxas de juros para produtores que adotam políticas sustentáveis e que recuperam pastagens degradadas, como ressaltou o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro.
Nós temos 40, 50, 60 milhões de hectares de pastagens degradadas que são passíveis de conversão e começa neste Plano Safra as linhas de crédito para esse incentivo.
Ao lançar o Plano Safra, o presidente Lula lembrou que o Brasil tem toda a tecnologia para desenvolver uma agricultura sustentável e que é exemplo para o mundo.
Nós não precisamos desmatar nada para criar mais gado, nada para plantar mais soja. Nós temos possibilidade de recuperar milhões de hectares de terras degradadas que esse país tem.
E os produtores que garantem o arroz e o feijão na mesa dos brasileiros também foram contemplados. O Plano Safra da Agricultura Familiar teve um financiamento recorde de 77 bilhões de reais, sendo 71 bilhões para o Programa Nacional de Agricultura Familiar. Uma das novidades foi a redução da taxa de juros, de 5% para 4% ao ano, para quem produz alimentos essenciais para as famílias brasileiras, como o arroz, o feijão, mandioca, tomate, leite e ovos. Uma boa notícia para o produtor José Francisco, do Distrito Federal.
Na próxima safra, eu quero plantar pelo menos um hectare de arroz. Eu pretendo pedir esse pequeno empréstimo, né, para comprar insumo, encanação, né, fazer tipo um reservatório para ficar mais fácil para irrigação.
Além de reduzir os juros, o plano também aumentou os limites de crédito para os pequenos produtores. Para as mulheres da agricultura familiar, esse limite chega a R$ 25 mil reais. No caso de quem produz alimentos orgânicos, a taxa de juros fica entre 3% e 4%. Produtor de algodão orgânico no Ceará, Francisco José de Souza, viu no plano a oportunidade de aumentar a produção.
Irá proporcionar um incremento de recursos para avançarmos na produção agroecológica, na produção orgânica, assim como adquirindo equipamentos que venham maximizar a capacidade de produção e assim melhorar ainda mais a renda.
Os pequenos agricultores também ganharam incentivos pelo Programa de Aquisição de Alimentos. O PAA, que este ano completou 20 anos, foi reformulado. O limite para a compra de agricultores individuais passou para R$ 15 mil. E metade dos recursos do programa será destinada para a compra de alimentos produzidos pelas mulheres. Ao sancionar o novo PAA, o presidente Lula ressaltou a importância para os pequenos produtores.
Está investindo para que as crianças possam tomar café, almoçar e jantar. Está investindo para ajudar o pequeno e médio produtor rural que muitas vezes plantam e não tem acesso ao mercado para vender os seus produtos.
No PAA, a Companhia Nacional de Abastecimento passou a garantir a compra dos pequenos agricultores e o repasse direto dos alimentos para instituições, creches, escolas e restaurantes comunitários, como garantiu o presidente da Conab, Edgar Preto.
Vai do tomate, a batata, a cenoura, o alface, uma diversidade enorme de produtos que foram ofertados ao PAA e fazer a entrega para quem está necessitando e precisando desses alimentos.
E para aquelas mulheres rurais que usam um quintal de casa para plantar, este ano o governo lançou o programa Quintais Produtivos. A ideia é alavancar o trabalho de mulheres rurais para que possam produzir alimentos, com assistência técnica e apoio para comercialização, como explicou o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira.
São lugares estratégicos para combater a fome, diversificar a produção de alimentos.
A quilombola Gena Dantas, do Distrito Federal, que planta no quintal de casa, já pensa em aumentar a produção.
Quero aumentar, quero fazer minha plantação de milho irrigado, escalonado, dar uma melhora.
O governo espera fechar o ano com 10 mil quintais produtivos, mas o programa quer chegar em 2026 com 90 mil quintais implantados no país. Reportagem Nazi Brum. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu a venda de 1.266 pomadas para fixar ou modelar cabelos.
A medida tem vigência imediata.
Nas últimas semanas, ocorreram uma série de relatos de efeitos adversos graves associados ao uso das pomadas, como perda temporária da visão, ardência nos olhos, inchaço ocular e dor de cabeça.
No site gov.br/anvisa é possível conferir a lista de produtos aprovados.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização na Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana e um feliz ano novo.
É, e segunda-feira, 1º de janeiro, não tem A Voz do Brasil. A gente volta na terça. Boa noite para você e um ótimo 2024.
A Voz do Brasil.
Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF determina ao Estado de Alagoas o repasse imediato de valores referentes a contratos de saneamento básico para 13 municípios. STJ aplica multa ao Sindifisco por não garantir quórum em sessões do CARF durante greve de auditores. Justiça de Minas Gerais condena a empresa hoteleira a devolver valor pago a cliente que cancelou viagem. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, determinou ao Estado de Alagoas que distribua imediatamente 703 milhões de reais a 13 municípios que integram a região metropolitana de Maceió. O montante equivale a 70% do valor bloqueado em dezembro de 2021 pelo STF, de R$1 bilhão, referente à outorga dos serviços de saneamento básico na região. Barroso determinou ainda que metade do valor referente à liberação seja dividida igualmente entre todos os municípios e a outra metade seja rateada com base nos critérios populacionais aferidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Por fim, autorizou o Estado de Alagoas a ficar com os 30% restantes, até então bloqueados, que equivalem a 301 milhões de reais. Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal é multado por descumprir ordem para manter, durante greve da categoria, número de auditores necessários às sessões do CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. A multa aplicada pela ministra do STJ, Regina Helena Costa, foi de R$1.350.000. Fátima Ochoa.
No início deste mês de dezembro, a relatora concedeu parcialmente a tutela antecipada requerida pela União para determinar que o sindicato mantivesse o quórum paritário necessário às sessões de julgamento no CARF, sob pena de multa de R$30.000 por sessão não realizada. Mas a União alegou o descumprimento reiterado da decisão liminar. Para a ministra Regina Helena Costa, a previsão regimental, a qual fixa um quórum de votação por maioria simples, não autoriza o descumprimento da norma de composição paritária entre os membros, nem dispensa a convocação de suplentes para a manutenção da composição legal dos órgãos julgadores.
Construtora é condenada a devolver prestações e sinal de compra por atrasar entrega de imóvel. A decisão é da Justiça do Rio Grande do Norte. Alessandra Castro.
De acordo com a ação, os compradores e a empresa assinaram um contrato com prazo de entrega do imóvel previsto para 31 de dezembro de 2011, sendo prorrogável por mais 180 dias. Mas, segundo os autores, a efetiva entrega da obra só ocorreu em julho de 2013. O comprador, então, pediu a rescisão do contrato por culpa exclusiva da construtora. Ao analisar o caso, a Justiça manteve a condenação com base no entendimento do enunciado 543 da súmula do STJ, determinando a restituição integral do valor pago como sinal e a indenização de R$ 5.000 por danos morais.
Empresa hoteleira é condenada a devolver valor pago a cliente que cancelou viagem. A decisão é do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Neto Costa.
O consumidor comprou passagens e hospedagens para viajar com a família para a Suíça. Mas, dias antes do embarque, a mulher do autor teve problemas de saúde por causa de um câncer. Ele então pediu a restituição do valor, mas a empresa concordou em devolver R$ 66.100 por meio de carta de crédito a ser usada obrigatoriamente na rede própria. Ao analisar o caso, o juiz considerou abusiva essa imposição e condenou a companhia de viagens a restituir ao cliente o valor de R$ 69.064 em dinheiro.
Uma mulher terá que indenizar a vizinha por cometer injúria racial durante uma discussão entre as duas. O incidente ocorreu após a autora contratar serviço de dedetização para o jardim, causando forte odor, o que teria motivado as queixas da agressora. A Justiça do Distrito Federal condenou a ré a pagar R$ 2.000 por danos morais, mas as duas partes recorreram. Ao analisar o caso, os magistrados ressaltaram que, ao ser reconhecida a ocorrência de injúria racial, o dano moral é presumido. Por isso, aumentou o valor da indenização para R$ 3.000. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet. Acesse radiojustiça.jus.br e siga pelo X, antigo Twitter. twitter.com/radioitvjustiça. Uma boa noite e feliz ano novo.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado conclui 2023 com recordes de produtividade.
Parlamentares pedem devolução da MP que susta a desoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia.
Senado vai analisar o projeto que cria o Dia do Rei Pelé.
Boa noite.
Boa noite.
Autor do projeto que prorrogou a desoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia, o senador Efraim Filho defendeu a devolução da medida provisória editada hoje pelo governo que cancela o benefício fiscal. O Poder Executivo alega que o benefício vai acarretar queda na arrecadação em 2024.
A Frente Parlamentar do Empreendedorismo também defende a devolução da medida, ao argumentar que a MP fere uma decisão do Congresso Nacional que rejeitou o veto do presidente sobre o assunto. A lei que prorroga por 4 anos a desoneração da folha salarial para os 17 setores da economia já foi promulgada pelo presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, na última semana.
Pela proposta promulgada, empresas de 17 setores podem substituir a contribuição previdenciária de 20% sobre os salários dos empregados por uma alíquota sobre a receita bruta do empreendimento, que varia de 1 a 4,5%, de acordo com o setor e serviço prestado. Os detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
O governo estima uma queda de arrecadação em torno de 18 bilhões de reais para 2024 por conta da prorrogação da desoneração da folha de pagamentos e, por isso, editou medida provisória para reverter o quadro. Mas para o autor do projeto de lei que prorrogou a redução de impostos, senador Efraim Filho, do União Brasil da Paraíba, a MP, não é a forma adequada para tentar alterar os incentivos.
A medida provisória é um equívoco que tem sofrido resistências desde a concepção. Agora ao Congresso restam dois caminhos. Um deles seria devolver a medida provisória, decisão que cabe ao presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. Mas está clara a intenção do governo de tentar impor uma agenda por MP que ele não conseguiu sustentar em plenário, principalmente na votação da derrubada do veto presidencial. O segundo caminho seria aguardar o recesso para derrotar a medida em plenário, já na volta dos trabalhos, porque o conteúdo é muito ruim, é uma matéria equivocada, ela reduz benefícios, ela eleva a carga tributária, ela traz insegurança jurídica para quem produz, ela traz angústia para quem trabalha com receio das demissões.
A medida provisória limita a redução da contribuição sobre a folha a um salário mínimo por trabalhador e prevê a redução gradual do benefício até 2027.
Em nota, o presidente Rodrigo Pacheco informou que fará uma análise apurada do teor da medida provisória com o assessoramento da consultoria legislativa do Senado, mas que a medida causou estranheza pela desconstituição da decisão recente do Congresso Nacional sobre o tema. Pacheco disse ainda que haverá necessidade de análise técnica sobre os aspectos de constitucionalidade da MP. O presidente do Congresso destacou também que o contexto de reação política à edição dessa MP deve ser considerado e que pretende se reunir com líderes das duas casas para ouvi-los. A reunião, segundo Pacheco, deve ocorrer nos primeiros dias de janeiro. Ele informou ainda que somente depois de cumprir essas etapas será possível decidir sobre a tramitação da medida no Congresso Nacional ou não.
A participação popular no Senado Federal triplicou no ano de 2023 com o acesso ao portal E-Cidadania. Foram mais de 46 mil comentários e perguntas encaminhados por cidadãos, número que, comparado com as 17 mil interações de 2022, representa um aumento de quase 3 vezes na participação das pessoas.
O jornalista e coordenador do E-Cidadania, Alisson Bruno, explicou que com essa nova ferramenta, o Senado abriu mais um espaço que permite participação popular no processo legislativo, não só com comentários, mas também sugerindo novas leis. Ele ainda destacou que em 2023, 11 ideias de cidadãos que tiveram apoio popular foram adotadas e transformadas em projetos de lei e emendas à Constituição por parlamentares.
e relembrou que desde a criação do E-Cidadania, 45 ideias foram acatadas.
No E-Cidadania, nós temos 45 ideias que já seguiram, foram transformadas em projetos de lei ou propostas de emenda à Constituição.
Este ano, o E-Cidadania completou 10 anos e já contabiliza mais de 100 mil sugestões legislativas de cidadãos registradas no portal. Acesse senado.leg.br/e-cidadania e participe também.
Ao fazer um balanço do ano legislativo na última sessão de votações de 2023, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, expressou gratidão aos colegas da Casa e servidores. Pacheco ressaltou que, do ponto de vista legislativo, o Senado conseguiu avançar em áreas vitais para o bem-estar dos brasileiros, promovendo justiça, inclusão e buscando ter prosperidade para o país.
Ao longo do ano, foram votadas 5 propostas de emenda à Constituição, 151 projetos de lei, 22 medidas provisórias, 53 projetos de resolução do Senado, 42 projetos de decretos legislativos, além de 10 projetos de lei complementar e 440 requerimentos. Pacheco destacou entre os itens mais importantes aprovados a reforma tributária, que deve modernizar o sistema tributário brasileiro. Olhando para o futuro, Rodrigo Pacheco lembrou que 2024 será um ano muito marcante para o Senado, porque serão celebrados os 200 anos de história da Casa. Ele ressaltou que a concepção do Senado Federal aconteceu na Constituição do Império, em 1824, mas que sua instalação foi concretizada 2 anos depois, na cidade do Rio de Janeiro, em 1826. O parlamentar mineiro garantiu ainda que irá buscar constantemente o fortalecimento e a valorização do Senado Federal e do Poder Legislativo no próximo ano.
Temos a legitimidade constitucional de decidir as leis do nosso país e fazer a expressão máxima da vontade popular. Isso nos cabe como Poder Legislativo. É a síntese mais perfeita da sociedade brasileira, é a síntese de todas as vontades, frustrações, dilemas, desejos do povo brasileiro, se concentram no Congresso Nacional.
A morte do ex-jogador Pelé está completando um ano nesta sexta-feira. Considerado o maior jogador da história, Pelé morreu após lutar contra um câncer no ano passado.
No Senado e na Câmara, as homenagens chegam por meio de condecorações e projetos. O Senado deve analisar no próximo ano a proposta que cria o Dia do Rei Pelé, que pode ser comemorado anualmente em 19 de novembro. O repórter Luiz Felipe Liasbra tem as informações.
Em um ano de homenagens ao rei do futebol, deputados aprovaram a medalha Rei Pelé para condecorar cidadãos e instituições que atuam pela democratização do esporte. E os senadores, uma comenda para homenagear esportistas e paradesportistas de destaque. Além disso, o Senado vai analisar o projeto que cria o Dia do Rei Pelé, a ser comemorado em 19 de novembro, dia em que o jogador marcou seu 1000º gol. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, lembrou que Pelé enfrentou todos os preconceitos.
Era amado e, no mínimo, respeitado por todos. O negro, que se tornou referência mundial, mostrou que a capacidade de um homem não se mede pela cor da pele. Obrigado, Pelé. Brancos, negros, índios, batem palma de pé.
Em 29 de dezembro de 2022, Edson Arantes do Nascimento morreu aos 82 anos, em São Paulo, devido a complicações de um câncer.
Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, um bom fim de semana e um feliz ano novo.
Minuto do TCU.
A sustentabilidade ambiental é um dos temas centrais da atuação do Tribunal de Contas da União. Por meio do Instituto Cerzedelo Correia, o TCU desenvolveu o curso Sustentabilidade na Administração Pública, aberto para toda a população. As aulas apresentam o histórico das ações para a promoção da sustentabilidade ambiental e os principais conceitos sobre o assunto. O conteúdo também detalha os planos de gestão de logística sustentável e de resíduos sólidos. O participante também aprende sobre como realizar compras públicas sustentáveis no Brasil. O curso é online e tem carga horária de 28 horas. As aulas ficam disponíveis por 30 dias após a inscrição. Acesse o site do Instituto Cerzedelo Correia e saiba mais.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados. Aprovada a proposta que garante mais agilidade em transporte de órgãos para transplante.
Projeto permite que professores da educação pública usem transporte escolar.
Proposta busca estimular empreendedorismo da pessoa com deficiência.
Boa noite. Foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara projeto que prevê medidas de incentivo ao empreendedorismo da pessoa com deficiência. A proposta retorna agora ao Senado, onde já foi examinada, porque o texto passou por mudanças na Câmara. Acompanhe os detalhes sobre a proposta na reportagem de Maria Neves.
Conforme a proposta, órgãos e entidades da administração pública deverão viabilizar ações na área de formação profissional e do trabalho para promover o empreendedorismo. Dentre as medidas propostas, está a liberação de linhas de crédito específicas para pessoas com deficiência. O projeto também determina que órgãos e entidades da administração direta e indireta na área de assistência social criem os chamados Centros para a Vida Independente, destinados a atender pessoas com deficiência a partir de 18 anos. Na opinião do relator na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, a proposta irá contribuir para a inclusão das pessoas com deficiência.
Consideramos que se trata de um projeto que visa a inclusão das pessoas com deficiência, contribui para a inclusão dessas pessoas nas unidades de saúde, nas unidades de ensino, no mercado de trabalho e na sociedade como um todo, nas relações sociais.
De acordo com a medida, os Centros para a Vida Independente deverão ter caráter multidisciplinar e oferecer serviços para desenvolver a autonomia e os talentos da pessoa com deficiência. Também devem promover ações voltadas a garantir o acesso dessa população a políticas públicas que contribuam para a participação social em igualdade de condições com a população em geral. Segundo o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, realizado em 2022, no Brasil, quase 19 milhões de pessoas de 2 anos ou mais vivem com algum tipo de deficiência. Esse número corresponde a 8,9% da população nessa faixa etária. Ao analisar a incorporação da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, o IBGE constatou que somente um pouco mais de 1/4 desse grupo, 26,6%, encontra colocação profissional. Para a população em geral, o nível de ocupação é de 60,7%. Além disso, a maioria das pessoas com deficiência se encontra em trabalhos informais, que representam 55% dos postos de trabalho ocupados por elas. A renda desse grupo também é 30% menor que da população em geral, segundo o censo do IBGE. Enquanto a média salarial geral era de R$ 2.690, no segundo semestre de 2022, a renda média de alguém com deficiência era de R$ 1.860. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Economia. Este mês foi promulgada a nova reforma tributária brasileira. Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, exalta a modernidade e a conectividade internacional que serão oferecidas pelo novo sistema de arrecadação.
Na visão de Reginaldo Lopes, a reforma vai trazer mais eficiência, dinamismo e competitividade à economia, superando os atuais custos tributários e o impedimento de agregação de valor aos produtos nacionais.
Também Jorge Guetem, do PL de Santa Catarina, acredita que a reforma tributária vai trazer benefícios ao país, com a diminuição da desigualdade e a cobrança de tributos de quem atualmente não paga.
Jorge Guetem lamenta que governadores estejam usando de má fé para majorar o ICMS, alegando que a reforma vai retirar receita dos estados. O deputado lembra que a reforma só vai começar a valer em 2026 e que os estados e municípios estão protegidos contra perdas por contarem com um fundo de 60 bilhões de reais.
Zé Neto, do PT da Bahia, por sua vez, ressalta que a reforma, aguardada há 40 anos, foi construída sobre o diálogo e sua aprovação representa um marco na democracia brasileira.
Zé Neto destaca que o tema transcende a disputa ideológica na medida em que representa um ganho para toda a sociedade. Para ele, o Congresso entrega ao setor produtivo uma medida crucial para o crescimento.
Luiz Carlos Auli, do Podemos do Paraná, destaca que a reforma tributária é a mudança econômica mais relevante para o país desde a proclamação da República em 1889.
Luiz Carlos Auli argumenta que a economia brasileira gerou um capitalismo predatório, que prejudica empresas, empregos, salários e o poder de compra das famílias. Na visão do parlamentar, a reforma vai eliminar injustiças e reduzir a burocracia.
Professor Paulo Fernando, do Republicanos do Distrito Federal, defende a aprovação de projeto que prevê mudanças nas regras de importação. O objetivo, de acordo com o congressista, é aumentar o valor mínimo de importação de $50 para $100, reduzindo a alíquota do imposto correspondente de 60% para 20%.
Segundo o professor Paulo Fernando, a matéria também prevê a elevação do valor máximo das remessas expressas, de $3.000 para $5.000. O deputado destaca a urgência de combater o chamado custo Brasil e fortalecer a indústria nacional, tornando os produtos brasileiros mais competitivos.
Merlong Solano, do PT do Piauí, celebra os primeiros resultados do Desenrola Brasil, Programa Federal de Quitação de Dívidas. Ele afirma que, em 6 meses de vigência, quase 11 milhões de cidadãos foram beneficiados em valores de renegociações que chegam a R$ 29 bilhões.
Merlong Solano acredita que a medida tem contribuído para a readequação financeira de cidadãos que deviam de R$ 100 a R$ 20 mil. Além disso, ele informa que o programa beneficiou empresas prestadoras que estavam em débito com a União.
Giovanni Adissá, do PSDB de Santa Catarina, destaca a importância do Congresso na defesa de pautas fundamentais para a Organização das Cooperativas do Brasil, entidade que congrega todas as cooperativas nacionais.
Giovanni Adissá também cumprimenta os jovens do bairro da Juventude de Criciúma pela formatura em cursos de eletroeletrônica, mecânica e panificação. A parlamentar frisa que existem vagas de emprego, mas que é necessário um ensino profissionalizante para a qualificação da mão de obra.
Política. General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, ressalta que o presidente Lula sugeriu a correligionários petistas que conversem mais com evangélicos e militares em busca de apoio político.
General Girão acusa o presidente Lula de ressaltar, em sua fala aos membros do partido, o aspecto financeiro desses grupos sociais. Na visão do deputado, o presidente reconhece que o PT não é bem visto pela parcela da população com maior poder aquisitivo.
Rodolfo Nogueira, do PL de Mato Grosso do Sul, considera preocupante declaração do presidente Lula, que recentemente sugeriu uma reaproximação do PT em relação aos evangélicos.
Na visão de Rodolfo Nogueira, a situação é contraditória, uma vez que, segundo ele, o chefe do Executivo é favorável ao aborto.
No entendimento de Eli Borges, do PL do Tocantins, é necessário o governo abdicar de pautas como a descriminalização do aborto e a legalização das drogas para se reaproximar dos valores judaico-cristãos.
Eli Borges argumenta que decretos e portarias governamentais se chocam com valores e princípios cristãos. Para o deputado, muitos brasileiros que depositaram sua confiança em Lula estão frustrados e desapontados.
Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, questiona como Lula espera se aproximar dos cristãos por meio de discursos contraditórios sobre Deus, aborto e Israel.
Segundo Messias Donato, o presidente trata os religiosos com desprezo e expressa desconfiança em relação à pauta da família.
Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, critica declarações do presidente Lula que teria afirmado que o PT já não consegue dialogar com trabalhadores cuja renda salarial tenha aumentado.
Maurício Marcon alega que o Partido dos Trabalhadores perde espaço porque só se beneficia com a desinformação e, por isso, trabalha para manter as pessoas na pobreza, garantindo a sua base eleitoral.
Júnior Amaral, do PL de Minas Gerais, considera que a crise econômica enfrentada pelo povo argentino se deve aos frequentes governos de esquerda. O parlamentar acredita que o ex-presidente Bolsonaro serviu como inspiração para que os argentinos mudassem a postura política.
Júnior Amaral também avalia que o judiciário argentino não tem posicionamento político público, ao contrário do brasileiro.
Coronel Telhada, do PP de São Paulo, ironiza a escolha da ex-presidente Dilma Rousseff como a mulher economista de 2023 em premiação do sistema COFECON-CORECONS, que reúne o Conselho Federal de Economia e os Conselhos Regionais de Economia.
Coronel Telhada afirma que Dilma Rousseff sofreu impeachment por causa de problemas na economia brasileira devido às chamadas pedaladas fiscais. Ele também acusa a ex-presidente de levar a economia do país à ruína enquanto esteve à frente do Executivo.
Vicentinho, do PT de São Paulo, aguarda a aprovação de projeto de sua autoria que cria o Dia Nacional da Comunidade Muçulmana no Brasil. O parlamentar também pede a paz entre palestinos e israelenses.
Vicentinho cita a questão histórica do conflito, iniciado no final da Segunda Guerra Mundial, quando a ONU determinou a criação do Estado de Israel dentro do território palestino. Na interpretação do deputado, ainda que a ação do Hamas seja indefensável, a violência desproporcional de Israel sobre civis, idosos e crianças é inaceitável.
Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, questiona pedido do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União para que o governo suspenda todas as atividades de exportação, trânsito, transbordo e intermediação de armamentos, munições e artefatos de guerra.
Segundo o coronel Crisóstomo, a solicitação prejudica a defesa nacional. O deputado é a favor do imediato deslocamento de tropas brasileiras para a fronteira com a Venezuela, uma vez que acredita que há risco de invasão da Guiana através de terras brasileiras.
Educação. Professora Luciene Cavalcante, do PSOL, critica a demissão de professores do Estado de São Paulo da chamada categoria O, que tiveram contrato iniciado nos anos de 2018, 2019 e 2020. Segundo a deputada, mais de 60 mil profissionais tiveram seu vínculo rompido.
Para a professora Luciene Cavalcante, a demissão em massa dos educadores pode levar o ensino público estadual ao caos, com milhares de estudantes sem aula no início do ano letivo em fevereiro. A deputada pede a renovação dos contratos.
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania aprovou o projeto que autoriza os professores da rede pública a utilizar veículos de transporte escolar. Mais informações com Luiz Cláudio Canuto.
O relator, deputado Marangoni, do União de São Paulo, recomendou a aprovação e concordou com os argumentos apresentados pelo autor.
Não se questiona a prioridade que se deve, obviamente, senhor presidente, conferir ao transporte dos alunos. Contudo, cabe admitir na lei de forma explícita que os professores possam usar os assentos vagos dos veículos de transporte escolar nos respectivos trechos autorizados. Afinal, o processo educativo se completa pela interação entre educadores e educandos. E é justo que, particularmente em locais de acesso mais difícil, o Estado favoreça o transporte dos professores até a escola, desde que sem prejuízo das necessidades dos alunos.
Marangoni lembra que a categoria dos professores ganha bem menos do que merecia e que, por isso, se houver vaga nos ônibus escolares, é justo que eles possam utilizar o transporte. O deputado Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina, afirma que o projeto corrige um absurdo.
Como funciona hoje e o que está sendo alterado? Hoje, os alunos, caso precisam de um transporte, se utilizam de um ônibus escolar, eventualmente o professor que vá nesse ônibus, mesmo tendo lugar vago, não existe autorização para sentar. Acreditem, essa é a regra hoje. Esse é o nosso Brasil que diz que privilegia a educação, não deixando o professor sentar no ônibus que tem lugar vago. Essa lei, ela autoriza o óbvio, que jamais deveria ter sido em algum momento proibido.
A proposta muda a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e revoga a Lei do Passe Livre Estudantil, que concedeu o benefício apenas aos alunos. O projeto que veio do Senado agora deverá seguir para a sanção do presidente da República, a menos que haja algum recurso para ser apreciado em plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Direitos Humanos.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, comemora a regulamentação da Lei Padre Júlio Lancelotti. Segundo o parlamentar, houve um aumento da população em situação de rua nos últimos 6 anos, o que aumentou a necessidade de uma política pública que garanta dignidade aos brasileiros nessa condição.
Joseildo Ramos esclarece que a norma também vai promover justiça social ao combater práticas hostis nos espaços públicos. O deputado estima que cerca de 240 mil pessoas vivem em situação de rua e precisam viver com dignidade.
Na opinião de Reginete Bispo, do PT do Rio Grande do Sul, o governo Lula trouxe esperança para a população após um período de devastação. A deputada exalta o lançamento do plano Ruas Visíveis, que pretende investir quase R$1 bilhão para combater o aumento da população de rua.
Reginete Bispo reconhece a iniciativa do padre Júlio Lancelotti de formar um grupo de trabalho contra a arquitetura hostil que dificulta o uso de marquises e viadutos por moradores de rua em São Paulo. Segundo a deputada, o governo promove desenvolvimento econômico com justiça social.
Desenvolvimento Regional.
Paulão, do PT de Alagoas, classifica o afundamento do solo em Maceió como o maior crime ambiental urbano do mundo e responsabiliza a empresa Braskem pela situação.
Paulão destaca a reunião realizada com o presidente Lula sobre o desastre ambiental e informa que, na ocasião, foram discutidos encaminhamentos práticos, como a inclusão dos cidadãos que perderam suas casas no programa Minha Casa Minha Vida.
Alfredinho, do PT, critica a decisão do governador de São Paulo de privilegiar interesses empresariais na privatização da Sabesp, em detrimento da população que já tem arcado com os custos da venda da companhia de energia elétrica e com a concessão de linhas do metrô.
Alfredinho alerta para o aumento das tarifas de água e esgoto sem ampliação da rede ou melhoria dos serviços para alcançar a lucratividade esperada pelos futuros compradores da Sabesp.
Florentino Neto, do PT do Piauí, registra a inauguração do porto de Luiz Correia. O deputado lembra que a obra foi projetada desde o período do Brasil Colônia, foi interrompida por décadas e que finalmente vai transformar positivamente a economia do estado.
Florentino Neto reconhece os esforços do governador em acelerar obras importantes para o Piauí. De acordo com o parlamentar, também foram anunciados investimentos de R$200 bilhões em projetos relacionados a estruturas de produção de energia para a transição energética para o hidrogênio verde.
Saúde.
Foi aprovado na CCJ o projeto que busca acelerar o transporte de órgãos para transplante. O texto já pode seguir para a sanção presidencial, como informa a repórter Paula Moraes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que obriga órgãos públicos e empresas privadas de transporte a ceder vagas com prioridade para o transporte de órgãos e tecidos para transplante e equipes médicas responsáveis pela captação. As empresas e instituições que se recusarem a dar essa prioridade sem justa causa estarão sujeitas à multa. De acordo com o texto aprovado, o transporte será gratuito e coordenado pelo Sistema Nacional de Transplantes por meio da Central Nacional de Transplantes. Também deverá ser feito em tempo e condições adequados para cada tipo de órgão, tecido ou parte do corpo, garantindo-se a qualidade, a segurança e a integridade do material. A proposta considera justa causa o cancelamento de reserva do passageiro para garantir o transporte para o transplante, o que isenta a empresa de responder por descumprimento do contrato. contrato de transporte. Exceção será feita para aeronaves, veículos e embarcações que estiverem em missão de defesa aeroespacial ou engajados em operações militares, que não deverão interromper suas operações. A relatora na Comissão de Constituição e Justiça, deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, defendeu que o texto vai acelerar o processo da doação de órgãos no país.
Nós aprovamos um projeto da maior importância para quem acredita na doação de órgãos, para quem acredita na importância da doação de órgãos. Esse projeto acelera o transporte para que esses órgãos cheguem aos possíveis usuários, e a gente tem certeza que essa comissão, mais uma vez, contribuiu muito para a saúde brasileira.
A proposta que obriga órgãos públicos e empresas privadas de transporte a ceder vagas com prioridade para o transporte de órgãos e tecidos para transplante também já foi aprovada no Senado e segue para sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma boa noite e um bom fim de semana.
A Voz do Brasil retorna na terça-feira. Um bom ano novo.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.